Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 1 de março de 2020. Sejamos a todos que estão connosco. Um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Convosco na produção está a Mariana Bartolomeu. Na apresentação está aqui convosco Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta de 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta é uma emissão que pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjikiti, a capital FM. Isto em Bissau. Estamos em Gabu com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio e estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, a morte de um jovem ou do jovem Kueno Ayonda, que levou os músicos a falar de solidariedade. Domingo a tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com dois amigos ouvintes do Brasil. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete, a partir da Washington, D.C., nos estúdios da Voz da América. São agora 12 horas e 1 minuto, na hora de Washington, D.C. Hoje é dia 1 de março. Vamos às notícias. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, decidiu renunciar na manhã deste domingo ao cargo de Presidente Interino da República, para o qual foi investido com todos os efeitos legais em salvaguarda dos interesses maiores. Kassamá renunciou ao cargo que foi investido por 52 deputados numa sessão parlamentar realizada na noite de 28 de fevereiro. O líder do Parlamento fez esse anúncio na sua residência, que estava cercada por elementos de Forças de Defesa Guineense, a ECOMIB, e do seu corpo de segurança. Dirigindo-se aos guineenses através de uma carta de renúncia, Cipriano Kassamá diz que sentiu fortes ameaças à sua integridade física e a do seu corpo de segurança pelos homens fortemente armados e, por conseguinte, põe em perigo a sua segurança e da sua família. Kassamá revelou que é evidente a invasão pelas Forças Armadas ao Parlamento, como também as ameaças à sua vida e da sua família, pelo que decidiu renunciar para salvaguardar os interesses maiores e voltar em pleno exercício do cargo de Presidente da Assembleia Nacional Popular. Entretanto, o Primeiro-Ministro demitido por Umaru Sissoko Embalo a 28 de fevereiro, Aristides Gomes, disse a jornalistas que estamos, e passo a citar, face a uma situação que tem o defeito de fazer acordar os demónios e os fantasmas da violência no nosso país. Fim de citação. Gomes disse que o Palácio do Governo, o Supremo Tribunal e a Assembleia Nacional estão ocupados por militares, assim como vários ministérios. Em todo o mundo, multiplicam-se os casos de coronavírus. A República Checa confirmou os seus 3 primeiros casos de coronavírus e também o Japão elevou os seus níveis de aconselhamento sobre doenças infecciosas para partes da Coreia do Sul e Itália, instando os seus cidadãos a não fazer viagens às regiões de Daegu e Chengdu e evitar viagens não urgentes a 3 áreas da Itália devido ao surto de coronavírus. O próprio Japão enfrenta um surto doméstico crescente de coronavírus e o primeiro-ministro Shinzo Abe pediu na quinta-feira que todo o sistema escolar do Japão, do ensino fundamental ao ensino médio, feche de 2 de março, esta segunda-feira, até às suas próximas férias de primavera, no final do mês, para ajudar a conter o problema. A Coreia do Sul encerrou igrejas após o surto ultrapassar 3.700 casos. A Arábia Saudita está a preparar 25 hospitais para dedicados aos casos de quarentena e o Qatar anunciou hoje mais 2 casos de coronavírus também. Estados Unidos, o acordo de menos 24 horas, que tem em menos 24 horas entre os Estados Unidos e os talibã afegãos, em Doha já tem o primeiro obstáculo. O presidente afegão Ashraf Ghani anunciou em Cabul neste domingo que o seu governo não se comprometeu a libertar milhares de prisioneiros talibãs, uma condição prévia para o início das negociações entre os talibã e outras facções afegãs. As forças turcas abateram dois aviões sírios. A mídia estatal síria, Sana, disse hoje que as forças turcas atacaram dois aviões sírios sobre a região de Idlib. A Sana informou que os pilotos pousaram em segurança e saíram dos aviões de guerra não tripulados em paraquedas.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo 1 de março de 2020. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco. Recordamos que podem também escutar esta emissão na internet em www.voaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Foi esta semana a enterrar o jovem músico Enai Onda, falecido aos 33 anos de idade em Luanda. A Onda conquistou os angolanos com a música Tu Vives em Mim, há 7 anos. Durante a despedida ao cantor, a classe artística falou das preocupações da falta de solidariedade. O Pedro Dias esteve lá e falou com vários músicos, ouviu-os. A falar sobre este jovem, que já era considerado uma referência musical e começara a cantar aos 16 anos de idade.
Acreditaste em mim, quando ninguém mais acredita, deixa-me a comer ao prato do amor. Vi o melhor de ti, peço o meu bem e eu não esperar. Cuidaste-me como se fosse uma flor. Hoje posso sorrir, e nem se esqueci a dor. Perdi as cicatrizes e o rancor. Assim como criança, não me canso de correr. Pois não há nada melhor que viver o amor. A vida é melhor, comendo e bebendo do amor. Sei onde estiveste ao longo deste tempo, ajudo o amor.
Eu, na verdade, sou músico desde tenra idade, porque eu sempre gostei de cantar, mas foi em 2004, ano em que eu, pela primeira vez, pisei num palco com um grupo africano, que eu considero como sendo o ano do começo, digamos, da minha carreira artística. Desse meu curto percurso, já lá vão 15 anos. Então, devo dizer que sou músico e comecei a cantar há 15 anos.
Kueno Ayonda, músico angolano, falecido no dia 19 de fevereiro, no Hospital Américo Boa Vida, vítima de prolongada doença, aos 33 anos de idade. O funeral aconteceu a 23 de fevereiro, no cemitério da Santana.
Nós despedimos deste ilustre cantor angolano, o Kueno, mas pedimos ao nosso bom Deus que fortaleça todos os familiares, amigos, fãs. Sabemos que esta voz ainda vai continuar ecoando sobre os nossos corações através de suas músicas. E como já lhes disse, só se tem saudade do que é bom. As músicas de Kueno são boas e ficarão gravadas para sempre em nossos corações. A nossa vida, ela é breve. Nós não viemos para ficar aqui por muito tempo. Mas o tempo que estamos aqui, vamos viver bem. E ao despedir deste homem, nos confortemos que um dia também vamos nos encontrar. e nos encontrar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E Deus, no seu infinito amor misericordioso, quer consolar também os nossos corações.
O conforto das palavras religiosas, na esperança de que um dia voltaremos a estar de novo com Kueno Ayonda. Enquanto não acontece a ressurreição e a vinda de um novo mundo, os amigos do cantor marcaram presença para despedir-se de quem partilhou grandes momentos de cumplicidade ao longo desta vida.
É com sentimento de tristeza, de dor e de revolta que eu pronunciarei algumas e breves palavras. O Kueno sempre cumpriu o seu papel de pai, de amigo, pois toda a sua trajetória foi marcada com passos positivos e marcantes. Ele sempre foi um lutador, sempre batalhou, entre aspas, pela família, pelos sonhos, pelos seus sonhos. Eu vi como lutou pela sua vida. Ele lutou até onde as suas forças permitiram, pois o mesmo não desistiu de viver. Como um bom guerreiro que ele foi, aceitou que era hora de acabar a guerra, que era hora de acabar tudo, desafiar, porque não podemos desafiar o destino. O Kueno merecia um troféu e o seu descanso. Eu, Pedro Belo, tenho muito orgulho de ti. Tu partes, mas deixas o exemplo de vida, de determinação e coragem. Estarás sempre em minha vida. Obrigado por teres dedicado parte da tua vida a nós, os amigos. Obrigado por teres me dado a possibilidade de eu ser o teu amigo. Nós agradecermos pela tua amizade. Vou pedir perdão, porque nós falhamos. Nós, os amigos, falhamos com o Kueno Ayonda. Falhamos, sim, senhora. Eu peço-te perdão e vou pedir que descanses em paz. Vai em paz, Kueno Ayonda. Vai com Deus. Vai com Deus, Kueno.
Pedro Belo, amigo de Kueno Ayonda, dando voz à saudade dos muitos amigos do cantor. Almira Gria, jornalista, leu o elogio fúnebre elaborado pela família do artista falecido, onde a grandeza artística de Kueno é destacada.
Kueno Merquides Vieira Ayonda, mais conhecido artisticamente como Kueno Ayonda, cujo percurso musical principal começou em 2002. É filho de Domingos Ayonda e Maria Luísa Vieira. Iniciou seus estudos primários e secundários na Escola de Aplicação, Ensaio, e concluiu seus estudos de ensino médio no Instituto Politécnico Pascoal Luvoalo, tendo licenciado-se na Universidade Técnica de Angola. Teve o seu percurso laboral, passando pela Unitel e pela antena comercial, a Rádio LAC. A vida de Kueno Ayonda teve um percurso de altos e baixos e, imprescindivelmente, esforçando-se para superar barreiras que lhe garantiu e estimulou continuar a caminhar rumo ao sucesso pessoal e, acima de tudo, profissional. Começou em 2002, participando no Canta Canta, um programa da Rádio Luanda. Depois surgiu Estrelas do Palco, uma experiência muito positiva e amadurecedora. Sem esquecer, naturalmente, as vezes que participou nos festivais de canção, até que foi de vez. Depois de um árduo trabalho artístico nacional e internacional, lançou a sua primeira obra discográfica, Tu Vives em Mim, que, sem sombra de dúvida, devido ao seu grande sucesso, foi classificado entre os 10 mais e, consequentemente, consagrado à música revelação daquele ano. Kueno Ayonda ganhou, certamente. Tem um lugar no epicentro musical angolano e muito apreciador da música angolana. E desta feita deixou a sua marca. Deixa ainda um filho. Nesta hora de dor e luto, a família Ayonda e Vieira, consternados com o súbito desaparecimento físico do nosso estimado e carismático filho, desejam e pedem ao Senhor, na qualidade de ele ter sido devoto, no esplendor da luz perpétua, que a sua alma descanse em paz.
Como aceitar que te perdi? Como viver sem ti? Como conviver com a dor? Me ensina, por favor, é amar desse sabor. Isso não aprendi. Como esquecer os feitos? Falar disto dá-me um aperto. Já não sou eu mesmo. Desde que não estás por perto, minha vida perdeu sentido. Estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vai saber que é para ti.
Os músicos angolanos cumprem hoje a missão de entregar a tua alma ao Omnipotente para que ela descanse em paz na eternidade. Não fostes de facto tu quem escolheu para que o mundo da música tivesse descoberto e encontrasse em ti a joia de intérprete que fostes e que hoje nos deixas de forma consternada. Durante cerca de mais de 15 anos, andaste sob a alçada da canção angolana e mostraste que fostes o menino que a música popular angolana moderna precisou de mostrar ao mundo que estávamos perante a uma promessa para o futuro da música nacional. Hoje estamos aqui perante essa moldura humana a testemunhar quão profunda é a dor que causas ao deixar-nos nesta profunda consternação. Coeno, não sabes hoje que dimensão é que o teu nome atingirá a nível mundial e a tua carreira não fosse interrompida por essa prolongada doença. Os teus pais e irmãos tudo fizeram para que este infausto acontecimento não tivesse lugar, mas quis a natureza negar a razão da tua continuidade existencial. Nós, os músicos angolanos, amarrados hoje a este tão profundo sentimento de pesar, imploramos perante ao Senhor para que receba e escolha o mais digno lugar onde a tua alma poderá descansar. Coeno, o dia 19 de fevereiro do ano de 2020 ficará na história da música angolana e tudo faremos para que a história da música registre para sempre os teus feitos e nunca jamais esqueça da importância que fizeste merecer e quanta importância foi a tua contribuição no mundo da música. Coeno, havemos de ter sempre presente e nunca jamais te esqueceremos. A música angolana registrará para sempre os valores da tua entrega como músico e as razões da tua existência como homem na sociedade. Coeno, menino, pequeno, grande homem, estamos todos aqui junto de toda a sua família e amigos para dizer-te adeus e que por ele sejais louvado. Adeus.
Dom Caetano e o elogio fúnebre dos músicos ligados ao NAC, União Nacional dos Artistas e Compositores.
Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvir essa canção, vai tocar teu coração e vai saber que é para ti que eu escrevi. Oh, que o meu lamento não imagina o tormento de te dizer a Deus. Oh, meu amor, se pudesse escolher que o paz ia apagar, não deixava esta paz vinha virar. Ouve o meu lamento, não imagina o tormento de que eu tenho de ser a Deus. Se pudesse escolher que paz em apagar, não deixava esta paz em virar estudar a dar.
Coeno Ayonda morreu de prolongada doença. A lista de músicos, artistas doentes é enorme. Distantes dos palcos, clamam por socorro. Alguns respondem ao clamor. Ainda em vida, outros respondem ao pedido, depois de mortos, para compra da urna ou simplesmente de um caixão. Euclides da Lomba, músico, esteve no cemitério da Santana, onde reconheceu Coeno como um ícone por ter escrito o seu nome nos grandes da música angolana.
As pessoas, apesar de não conviverem, mas as obras, como são de grande importância, grande relevo, acaba por fazer parte daquilo que é a nossa memória coletiva. Falar de Coeno Ayonda, estamos a despedir praticamente de um ícone mesmo da cultura, porque em pouco tempo conseguiu granjar e escrever o seu nome na lista dos grandes mesmo da música nacional.
Sim, um ícone da música nacional, mas ao que parece, os artistas têm sido, cada artista, uma ilha. São muitos que estão doentes e acabam por morrer nessas condições. Como baixar este poço?
Acho que sim, temos que organizar a sociedade que está assim, não está muito de frente, mesmo a própria vida económica, social do país. Eu acho que nós temos que nos organizar a partir das associações. Estamos aí a tentar, assim, a política ministerial que temos estado a acompanhar, algumas iniciativas, mas que têm que partir dos próprios artistas. Portanto, é necessário que se faça a segurança social, mas a segurança social aqui neste meio não só resolve os assuntos. Há algumas situações de calamidade. Temos que ver como preparar o nosso futuro, a nossa vida, não só para os artistas, também pela própria comunidade em si.
Euclides da Lomba, músico, marcou presença como artista, não como diretor nacional da cultura. Do Ministério não houve nenhum elogio ou representatividade. Na hora de dor, luto, lágrimas e revolta, pelo que se disse que o artista havia sido abandonado pela família por ter contraído HIV-Sida ou optado ser homossexual. Adriano Domingos Ayonda, irmão mais velho de Coeno, minimiza tais informações.
As pessoas falam aquilo que ouvem na rua, e as pessoas falam aquilo que querem escrever pelas redes sociais. Hoje em dia as pessoas já podem pegar, escrever sobre a tua vida ou sobre a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver. As pessoas inventam tanta coisa e depois não sabem o que é que existe dentro do meio da família. Então, a família do Coeno sempre teve presente ao lado do Coeno. O Coeno nunca foi abandonado pela família, muito pelo contrário, né? O Coeno foi sempre querido pela família, mas epa, em toda a família existe algum desentendimento, pode haver com o pai, pode haver com a mãe. Epa, um filho tem que saber respeitar a sua mãe e o seu pai, porque dentro de uma casa tem regras, não é isso? Então quem dita as regras são os pais. Nós sabemos disso, então não há aquilo que estão a dizer.
Está querendo dizer que o Coeno faltou respeito aos seus pais para que merecesse um desprezo ou que tivesse algum problema com a família?
Não, ele não teve desprezo na família, não teve desprezo e nunca teve. O Coeno é adulto e, sendo adulto, não é? As pessoas devem se sentir à vontade como adulto. Então, eu sendo adulto, como irmão do Coeno, eu trabalho sem me sustentar, então eu arranjo a minha vida. Então ninguém tem que controlar quem? As pessoas só podem controlar, hein? As pessoas quando são crianças, mas quando as pessoas crescem, nós temos que deixar andar.
Nesta hora que o Coeno partiu, se estivesse aqui do nosso lado e ele tivesse que entrar por uma porta e não pudesse voltar mais, o que você diria como irmão mais velho ao Coeno?
Olá,
sendo ele artista que é, não é? Que foi e que será sempre.
Eu diria o seguinte, eu diria o que eu sempre lhe disse: Coeno, tu és meu irmão, independentemente daquilo que você é ou daquilo que você quer ser, tudo o que você achar que tens que fazer na vida, tu fazes, porque você é dono de ti próprio e ninguém tem que fazer as tuas decisões, certo? Quem tem que fazer as suas decisões são vocês. E nós, como irmão mais velho, só podemos complementar, só devemos aceitar aquilo que você quer ser na tua vida. De resto, a conversa.
Adriano Ayonda, irmão mais velho de Coeno Ayonda, músico angolano, falecido no passado 19 de fevereiro, enterrado no cemitério da Santana no dia 23 do referido mês. Coeno Ayonda junta-se aos grandes cantores angolanos já falecidos, pela sua voz, criatividade artística e belíssimas composições.
Ajudo o amor, valeu confiar no teu valor. Trouxeis em minha vida verdadeira cor. 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 Trouxeste em minha vida verdadeira cor.
Obrigado.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas, mas temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Elas podem ser vistas no nosso site www.voaportugues.com ou no nosso Facebook. E esta emissão em português da Voz da América, emissão vespertina, 1 de março de 2020. Votos de um bom domingo para todos. Agora a música. Aquela que foi a ponte de viragem na carreira de Kueno Ayondo, Tu Vives em Mim.
Como aceitar que te perdi? Como viver sem ti? Como conviver com a dor? Me ensina, por favor, é amargo esse sabor. Isso não aprendi. Como esquecer os momentos? Falar disso dá-me um aperto. Já não sou eu mesmo. Desde que não estás por perto, minha vida perdeu sentido. Estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vai saber que é pra ti que eu escrevi. Ouve o meu lamento, não imagina o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher, que paz ia pagar? Não deixava essa página virar. Ouve o meu lamento, tu não imaginas o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher, que página apagar? Não deixava essa página virar. E o oxigênio é o teu amor. Eu não vivo sem ti. E tu estás. A tua ausência me apavora. Meu coração agora só chora. Senta a tua falta. Aí me perco nas lembranças. E nem com isso a dor passa. O que eu quero é tua presença. Vem mulher, essa minha cor, estou à beira da loucura, aqui vai a minha promessa. Estou disposto a fazer o que for, pra te voltar a ter amor, tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração, e vai saber que é pra ti que eu escrevi. Ouve o meu lamento, não imagina o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher, que página apagar, não deixava essa página virar. Ouve o meu lamento, não imagina o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher,
página apagar. Não deixava esta página virar.
A Voz da América, emissão vespertina, em português. Estamos a transmitir desde Washington, neste domingo, 1 de março de 2020. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média, nos 1530, ainda curta 13.630 e 17.655. Podem também ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, a Rádio Morabeza. Estamos na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjiguitia Capital FM. Em Bulba, Rádio Papagaio, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Estamos também em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras e estamos em Maputo com a ZFM. Não esqueça, também nos pode ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Convosco neste domingo está Ana Guedes na apresentação. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar aqui com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Depois a conversa com dois amigos ouvintes do Brasil. Primeiro, vamos então às notícias.
Obrigada, Ana. As notícias é esta hora, 12h31, aqui na capital americana, Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette. Vamos falar da Guiné-Bissau, onde o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, decidiu renunciar na manhã deste domingo ao cargo de presidente interino da República, para o qual foi investido com todos os efeitos legais. Kassamá renunciou ao cargo que foi investido por 52 deputados numa sessão parlamentar realizada na noite de 28 de fevereiro. O líder do Parlamento fez esse anúncio na sua residência, que na altura estava cercada por elementos de forças de defesa guineense, da ECOMIB e do seu corpo de segurança. Dirigindo-se aos guineenses através de uma carta de renúncia, Cipriano Kassamá diz que sentiu fortes ameaças à sua integridade física e à do seu corpo de segurança pelos homens fortemente armados e, por conseguinte, põe em perigo a sua segurança e da sua família. Por outro lado, o primeiro-ministro Aristides Gomes, que foi demitido por Umaru Sissoko Embaló a 28 de fevereiro, disse a jornalistas que, e passo a citar, estamos face a uma situação que tem o defeito de fazer acordar os demónios e os fantasmas da violência no nosso país. Fim de citação. Aristides Gomes disse que o Palácio do Governo, o Supremo Tribunal e a Assembleia Nacional estão ocupados por militares, assim como vários ministérios. Pelo mundo, multiplicam-se os casos de coronavírus. A República Checa confirmou os seus três primeiros casos de coronavírus e as autoridades disseram em conferência de imprensa que os três pacientes apresentaram sintomas leves e viajaram de lugares do norte da Itália. E também hoje, o Japão elevou os seus níveis de aconselhamento sobre doenças infecciosas para partes da Coreia do Sul e Itália, instando os seus cidadãos a não fazer viagens a regiões de Daegu e Chengdu e evitar viagens não urgentes a três áreas da Itália devido ao surto. A Coreia do Sul encerrou igrejas após o surto ultrapassar 3.700 casos. A Arábia Saudita está a preparar 25 hospitais para lidar com o coronavírus. E novos casos não param de surgir. O Ministério da Saúde do Catar anunciou hoje mais 2 casos de coronavírus no país. E na Alemanha, o número passou de 66 para 117 casos, segundo o Instituto Robert Koch de Controlo de Doenças. É que nos Estados Unidos, menos de 24 horas depois dos Estados Unidos terem assinado um acordo histórico com o Talibã afegão em Doha, a sua implementação já chocou com o seu primeiro obstáculo. O presidente afegão Ashraf Ghani anunciou em Cabul neste domingo, 1 de março, que o seu governo não se comprometeu a libertar milhares de prisioneiros talibã, uma condição prévia para o início das negociações entre os Talibã e outras facções afegãs. O acordo entre os Estados Unidos e Talibã, selado no sábado, exige que as partes afegãs no conflito iniciem negociações diretas a 10 de março, ou por volta dessa data, para acordar por um cessar-fogo permanente em todo o país e a futura partilha de poder. Também ainda nos Estados Unidos, Joe Biden, o antigo vice-presidente americano, venceu as eleições primárias do Partido Democrático no estado da Carolina do Sul no sábado, dia 29, E está confirmado que ele venceu e esta vitória por margem, por ampla margem, relança a campanha de Biden na disputa pela nomeação do Partido Democrata. E a mídia estatal síria disse neste domingo que as forças turcas atacaram dois aviões sírios sobre a região de Idlib. A SANA informou que os pilotos pousaram em segurança e saíram dos aviões de guerra não tripulados em paraquedas. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 1 de março de 2020. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde, estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Massinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam gozados de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar de mau hálito, portanto, aquele cheiro que as pessoas às vezes apresentam quando abrem a boca. Tem causas variadas, doutora, que causas mais frequentes temos quando temos aquele odor que nos sai da boca?
É verdade, Ana, é uma situação constrangedora, não é? E ninguém quer estar ao lado de alguém com um mau hálito.
Uhum.
O que é um mau hálito? Um mau hálito é um cheiro desagradável que sai pela boca da pessoa e que acaba incomodando as pessoas ao seu redor, não é? É importante dizer que o mau hálito em si não é uma doença,
uhum,
mas mostra que alguma coisa não está bem no organismo. E muitas vezes, quando se exala esse mau cheiro, esse mau hálito, há de ser por problemas de saúde bucal.
Uhum.
Mas também pode ser por problemas mais, um pouco mais abaixo no trato digestivo.
Uhum.
Então, é preciso que nós não ignoremos essa situação e tenhamos uma forma de aconselhar as pessoas, porque podem estar a ignorar um problema que depois causa algo muito mais sério para a saúde.
Doutora, muitas vezes nós associamos o mau hálito a problemas como dentes mal lavados ou não lavados, problemas na língua, não é? Porque a gente esquece muitas vezes quando estamos a lavar os dentes que a língua também precisa ser lavada. E duas outras coisas que contribuem para ter mau hálito, doutora, são, por exemplo, ingestão de bebidas alcoólicas e o tabaco. E há muitas pessoas que têm um mau hálito derivado destas substâncias. Mas há outras coisas, não é, doutora? Há outros problemas, há problemas de dentes, doenças de dentes, há doenças, como você disse, um pouco mais abaixo da boca, não é? Do estômago, do fígado. Quer falar um pouco sobre isso, doutora?
Pois, antes de falar das doenças, eu gostaria de falar da questão da higiene. Porque muita gente tem problemas de mau hálito mesmo por causa dessa questão da higiene da boca. Infelizmente, algumas pessoas ou desleixam-se com a saúde da boca ou simplesmente não sabem como ter uma boa higiene, não sabem como escovar os dentes, não sabem que têm que escovar a língua. E isso faz com que haja um crescimento de bactérias em torno da boca, que depois vão causar esse mau hálito. Exatamente. Então, a questão de higiene é muito importante. Escovar os dentes com regularidade, escovar bem os dentes, escovar a língua, isso é muito importante. Já ajuda bastante a pessoa a ter um hálito mais agradável. E depois, temos também as questões das próprias doenças a nível da boca, como dentes furados, temos infecções na gengiva, temos as cáries, então tudo isto faz com que a pessoa comece a ter esse hálito bastante desagradável. E depois temos problemas que a Ana se referiu, que podem ser problemas mais a nível de trato digestivo, não é? Como algumas úlceras a nível gástrico, e alguns cânceres a nível gástrico também podem fazer com que essa pessoa tenha problemas de mau hálito. Mas também temos a questão, algumas pessoas que sofrem de cistite, amigdalite, podem ter mau hálito. Por quê? Porque na região das amígdalas, por exemplo, pode-se acumular pus quando a pessoa está com uma amigdalite e nem se apercebe. Então, essas pessoas que têm essa predisposição, assim, as sinusites, amigdalites, também podem ter mau hálito. E depois temos algumas doenças também, doenças gerais, muitas pessoas quando estão com doenças como malária ou qualquer, ou diabetes, essas pessoas podem, em algum momento, ter este mau hálito. Portanto, são várias as causas. Conforme eu me referi no início, o mau hálito só não é um problema de saúde, mas pode indicar que haja um problema de saúde em diferentes partes do nosso organismo. Por isso mesmo, é uma daquelas condições que a pessoa tem que prestar muita atenção, porque pode haver aí qualquer coisa para ser ignorada e que precisa ser tratada.
Doutora, o que é o problema da boca seca? Há pessoas que dizem, eu tenho a boca tão seca. Isso pode trazer problemas de mau hálito? É uma das coisas que referem, por exemplo, as pessoas com mais idade.
Olha, a secura da boca. A secura da boca é uma condição que pode ser causada por algumas alterações do sistema hormonal. E isso tende a acontecer principalmente à medida que as pessoas vão ficando mais velhas. E sim pode levar a um mau hálito. Por quê? Porque há problemas de origem hormonal que levam à secura da boca. Quer dizer que automaticamente nós perdemos essa capacidade de produzir saliva, porque a saliva tem uma ação muito importante na nossa boca. A saliva lubrifica a boca e ajuda a fazer limpeza de forma regular a nossa boca. Então, se essa pessoa tem a boca seca, pode sim ter mau hálito.
Doutora, como é que se trata o mau hálito? Portanto, tem que se tratar quando são, por exemplo, periodontites, dentes furados, tem que se ir ao médico e tem que se tratar a boca, né? Como nós costumamos dizer, tem que se tratar da boca. Mas há coisas que as pessoas devem fazer em casa, desde começar por uma boa limpeza da boca em casa. Doutora, quer falar como é que se deve limpar os dentes, como deve ser?
Olha, Ana, conforme eu me referi, a questão do mau hálito pode ter diferentes causas. Mas se estiver claro que é uma questão que tem a ver com a higiene da boca, claramente que o tratamento vai passar por uma higiene redobrada. E é fundamental que as pessoas tenham uma boa higiene, porque a higiene só por si já vai ajudar bastante e vai evitar o acúmulo de bactérias. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem que limpar os dentes, tem que garantir que limpa os dentes à frente, limpa atrás, limpa a parte externa e a parte mais interna, e também tem que ter uma prática de escovação da língua. E é muito importante escovar a língua sempre, porque se não se escova a língua vai acumular uma camada e essa camada acaba produzindo um cheiro desagradável. E depois é preciso também, associado a uma boa escovagem, é preciso que pessoas usem o fio dental, porque o fio dental ajuda a retirar os resíduos de comida que ficam entre os dentes.
Uhum.
E depois também pode fazer bochechos com alguns produtos que são disponíveis nas farmácias e sem necessidade de receita médica, até supermercados com esses produtos. Isso ajuda bastante. E depois também a questão de evitar o excesso de comidas gordurosas, cigarro, café,
apimentadas.
Comidas apimentadas e também o consumo de muita água. É muito importante porque a água não só hidrata o nosso corpo, mas também ajuda na questão da lubrificação da nossa boca. Então, essas são algumas das medidas que as pessoas podem tomar caso não haja um problema de saúde que seja responsável por esse mau hálito.
Exatamente, e para isso é necessário que as pessoas, quando alguém lhes diz tens um mau hálito, primeiro verificarem se é por uma questão de precisam de lavar mais vezes os dentes, porque há pessoas que lavam uma vez os dentes ao dia, e diz-se pelo menos, no mínimo, duas vezes por dia, 2 minutos de cada vez, porque dizem que é 30 segundos para cada quadrante da boca. Portanto, temos 4 lados, não é? Por assim dizer, 4 cantos. Portanto, de 2 minutos. Se for isso, verificar se de facto deixa de ter mau hálito ou já não tem aquele hálito, mas se continuar a ter, então melhor é ir ao médico, porque de facto poderá ter uma ou outra condição médica que precisa de ser atendida, resolvida, e que esse mau hálito é apenas um sintoma desse problema. E pronto, doutora, vamos despedir-nos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, tratem dos dentes, e nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça. Estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para si também e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se que dê a saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
E ao encontro do ouvinte, a Daniela Steski, sentam hoje na mesa do canto dois ouvintes brasileiros, são ele o pastor Mavioli e Daniel Sassiolo.
Pai tá informado, pai tá informado, me liga no espaço dos ouvintes, pai tá informado, me liga no papo.
Olá, aqui é a Daniela Steski e hoje no nosso segmento vamos conhecer iniciativas transformadoras que oferecem oportunidades para ajudar o próximo. Eu vou conversar agora com o pastor Mavioli, líder da organização não governamental Mobilize Já. Pastor, seja bem-vindo.
Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite.
Olha, é um prazer tê-lo aqui. E conta pra gente, o que é a Mobilize Já?
Bom, o Mobilize Já é uma instituição. Nós trabalhamos para o desenvolvimento humano, né? Nós trabalhamos com 4 áreas no desenvolvimento. E a nossa instituição, ela agrega valores em vida de pessoas que não têm acessibilidade. Né, seja na saúde, seja na educação, na cultura, trabalhamos na área da questão da pobreza extrema, então o nosso trabalho é voltado para isso.
E quais são alguns dos projetos da Mobilize Já?
Bom, a gente está trabalhando agora numa comunidade chamada Ninho Verde, e lá nós iniciamos um projeto chamado Reviver, que o autor desse projeto é o Daniel, que ele também é o presidente da nossa instituição e autor desse projeto, que faz a revitalização da água para a comunidade. Porque a comunidade lá não tem acesso à água e eles tomam água contaminada. Então, aí o Daniel, ele implantou esse projeto para levar água para a comunidade.
Você está no Brasil, né? Na verdade, na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, e este trabalho está sendo feito em uma outra cidade, chamada Ilhara. Conta um pouquinho mais sobre essa comunidade aí que está sendo ajudada.
É uma região de mata, né? Digamos, mata fechada. E lá existe um grupo de pessoas que aqui no Brasil chamamos de assentamento, pessoas que ficaram durante anos esperando uma terra do governo e elas vivem em situações de extrema pobreza. Né? Elas moram em casas de lona, elas não têm acesso, como eu falei, à água, não têm a energia, à alimentação. Então, a gente trabalha nessa região. Ela se chama Cidade de Iara, fica dividida entre Iara e Agudos, né? E a gente fica nesse meio, dentro da mata, que chama Zumbi dos Palmares. E dentro do Zumbi dos Palmares existem várias comunidades e nós estamos atuando na comunidade Ninho Verde.
E você estava me contando que eles bebem água de um açude, não é?
Correto, eles bebem água de um açude e a água lá é água cristalina, água transparente, mas eles acham que aquela água é limpa. Mas eles dividem tomando água com os bichos, com boi, com cachorro, e eles acabam tomando aquela água porque eles não têm outra água para eles tomarem lá.
E vocês vão ajudar de que maneira? Imagino que esse projeto deve ter várias fases, né? Em que fase vocês estão agora?
Bom, eu acho que a melhor pessoa para estar falando sobre isso é o Daniel, que é o autor do projeto Reviver Água para Todos, que ele que está encabeçado desse projeto, liderando várias pessoas, engenheiros que estão na equipe, que vai fazer uma grande mobilização ali para estar fazendo, implantando esse projeto para a comunidade.
Daniel, me conta mais sobre o projeto Reviver Águas para Todos.
O projeto Reviver nasceu porque a gente viu uma necessidade real de ajuda imediata das pessoas beberem água. Tá? Então as pessoas estavam bebendo água contaminada, água de poça, ela saía de uma nascente, que descia por um córrego, e desse córrego ele ia para uma poça, e dessa poça a população bebia essa água. Eu vendo isso, tendo um pouco de conhecimento no segmento, e eu falei, vou resolver esse problema junto com o pessoal do Mobilize Já. E aí abracei a causa de estar junto nesse projeto. E a gente começou a trabalhar e eu comecei a erguer, junto com o pastor Mavioli, uma rede de conhecimentos e de pessoas que podem estar ajudando nesse trabalho. Mas não é uma ajuda de pegar todo mundo lá e arrumar o local. É uma ajuda que a gente tem um conhecimento técnico e com a comunidade que vai fazer todo o trabalho de limpar, de colocar as coisas que eu preciso, de manter o lixo longe do lugar, de... enfim. E é esse trabalho que nasceu o Reviver.
E como é que é essa ajuda com a comunidade? Vocês trabalham só no fim de semana, né? Porque você tem a sua carreira em paisagismo, correto?
Sou paisagista, sou pós-graduado também em design de interiores, sou designer e estou aí no segundo ano de arquitetura. E esse conhecimento que trouxe essa rede de colegas também, já são arquitetos, já são engenheiros, ou estão estudando ainda e gostaram da ideia e a gente está nessa pegada. Então, o que acontece? Quando tem uma necessidade, a gente não pouco esforço para resolver o problema. Eu não tenho uma data, eu vou todo sábado. Não, já fui sábado, já fui domingo, já fui... Quando a coisa anda redondinha, aí dá para ir um mês depois. Então, na verdade, conforme a necessidade vai aparecendo, que a gente corre atrás do projeto.
Entendo. Pastor Mavioli e Daniel, eu quero parabenizar o trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo aí, não só nas comunidades, nas proximidades de Bauru, como também em outros países, como em Moçambique.
Eu tenho que agradecer, obrigado pelo convite. Eu creio que essa matéria vai chegar a muitos lugares, que as pessoas também possam se sensibilizar com a nossa causa, possam nos procurar. E o nosso trabalho é voltado assim, à nossa missão, junto ao nosso pé. Ajudar vidas é a nossa missão.
Obrigada, Dani. Os nossos amigos selecionaram com música para hoje Overwhelm, de Big Daddy Wave.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.